Partem Mills. E este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.
Nem acredito que estou a fazer isto. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Part-Time Mills. Eu sou a Belém e estou sozinha, sem a Madalena. Na semana passada tive de férias e a Madalena gravidíssima, portanto não houve episódio, mas esta semana venho aqui com um comunicado oficial para explicar porque é que a Madalena não está aqui neste momento. Não queria ser eu a contar isto desta maneira, mas a Madalena foi presa. Ok, a Madalena está a cumprir uma pena, portanto não pode estar aqui esta noite. Esta noite, que para vocês não é noite, né? Mas para mim é, porque são 11h30. E pronto, vamos rezar pela Madalena e espero que ela venha contar sobre a sua experiência muito brevemente. E pronto, e agora o resto do episódio vou ser eu a tentar encher chouriços. Pedi também às nossas patronas que me ajudassem com este episódio. Para quem não sabe, podem subscrever ao nosso Patreon, onde têm acesso a conteúdo exclusivo, podem escolher desafios, podem escolher temas e entram no nosso grupo de WhatsApp, onde nós falamos diariamente e convivemos e já nos conhecemos a todas e é muito giro. E então no grupo fiz uma sondagem a ver quem é que estava acordado a esta hora e se me podiam ajudar no episódio, portanto vou agora ver aqui. Como é que está a publicação? Algumas estão a fazer perguntas, outras estão a dizer coisas. Queremos desafio solo. O desafio vai ser eu não dizer tipo. Vou tentar não dizer tipo, porque eu reparei que nos episódios anteriores eu digo tipo de 5 em 5 minutos. Entretanto, também devia tirar o meu telemóvel de vibrar, mas pronto. Ah, ok. Estão a querer lixar-me. Quer dizer, sabem que eu estou a fazer um episódio sozinha e... Fizeste amor nas férias dentro do bungalow com 12 pessoas mais 3 emprestadas? Não confirmo nem desconfirmo. Não digo nada. Estás grávida? Estou. Anuncio aqui que estou grávida. Quem é que... Perrengues. Perrengues das férias e os piores perrengues do estagiário. Olhem, em primeiro lugar tive de ir ver o que é que são perrengues. Já percebi que perrengues é uma palavra brasileira para situações difíceis. Ok, obrigada Martinha. Eu não sabia o que eram perrengues, agora já sei. E agora aproveito para dizer uma coisa. Então, eu fui de férias. Para quem não acompanhou, fui de férias para um camp... Em português é parque de campismo. Ia dizer camping para soar melhor, mas é um parque de campismo. E, portanto, fui com mais pessoas, fomos com família, fomos com casais amigos... O que foi bom, porque tinha muito colo para todos os meus filhos, que não são poucos, e portanto isso foi o lado positivo. Mas houve um dia que bateu ali uma preguiça e as pessoas quiseram ficar a fazer a sesta depois do almoço e a descansar, estava muito calor e não queriam estar a ir para a piscina, e depois passado não sei quantos dias a piscina já começava a ser cansativa, ainda para mais com crianças. Portanto, começaram a engonhar e não queriam ir, e eu pensei, vou pegar nos meus filhos e vou sozinha para a piscina. E foi o que eu fiz, armada em boa, a pensar, eu já fiz isto muitas vezes, eu até já fui à praia sozinha com eles, portanto, isto vai ser canja. Vou, no calor, a trazer um carrinho atrás, entretanto comprei um carrinho daqueles tipo de campismo, que é para meter a tralha toda lá, e ir mais facilmente com as coisas todas para a piscina e para a praia, e estou a ir com os meus filhos, e mal chego, pôs as coisas, e estou a tirar o Lucas do ovo, e percebi... que senti um líquido a escorrer. Era cocó do meu filho. Tinha cocó no meu biquíni branco, no meu braço, na perna dele, tudo assim para fora, a roupa dele toda suja. Ele, porque isto basicamente... Eu comprei umas fraldas descartáveis para usar na piscina e estavam a secar porque tinha metido à piscina de manhã. Então decidi pôr uma fralda da Sancha a pensar que aquilo ia ficar perfeito. Obviamente que não, ele decidiu fazer cocó nessa fralda que não era do tamanho dele E portanto lixei-me. Logo, eu armada em boa, já vou para a piscina com os quatro e correu logo mal. Tive de pegar o Lucas, ir para a casa de banho e lavar o bebê no lavatório público. Não é um lavatório público, é uma casa bem pública com mais gente e eu ali a tirar o cocó do meu filho e a lavar-me e usei detergente, usei sabonete daqueles da casa de banho e pronto, mas resolvi a situação. E não sei porquê, porque isto aconteceu e eu não tinha telemóvel. Como é que é possível? Eu queria ligar para o Pedro Socorro, vem ter comigo à piscina e não tinha telemóvel. E pronto, isto foi uma coisa que aconteceu nas férias. Entretanto, eu passei as férias todas a tentar esconder o meu olho com óculos de sol. Isto porquê? Porque eu decidi fazer um procedimento estético antes de ir de férias, que é ridículo. Ninguém faz isso quando tem coisas planeadas, porque pode inchar, pode acontecer alguma coisa e, portanto, mais vale planearmos essas coisas para quando nós vamos estar em casa. Eu decidi, eu quero ir no meu melhor estas férias, então vou fazer um preenchimento de olheiras nos dias antes, foi tipo 2 dias antes de ir de férias. E aconteceu uma coisa muito rara, que foi, ao dar a anestesia, portanto isto é uma coisa que é feita com anestesia, para quem não sabe, o preenchimento de olheiras é feito com ácido hialurónico, e como é numa zona muito sensível, a doutora que me faz opta por primeiro dar uma anestesia. Só que ao dar a anestesia, aqui debaixo do olho é uma zona que tem muitos vasos sanguíneos, e acertou ali num vasinho que teve um derrame, ou seja, tipo, ficou a deitar mais sangue do que era suposto e depois lá se fez o procedimento e depois a doutora disse-me logo, isto vai ficar negro, faz muito, muito gelo e depois recitou-me até uma pomada, mas prepara-te que isto vai ficar negro de certeza. Eu, ok, quão negro pode ficar? Pensei eu, tipo, vai ficar negro, tipo uma nódoa negra e depois passa e disfarço com base e não sei o quê. Não, ficou muito negro. Eu para já tenho falta de ferro, portanto já por si, eu basta-me bater aqui na quina do móvel que fico logo com uma negra, tipo eu tenho as pernas todas às manchas de nódoas negras que nem sei de onde é que apareceram e ao mesmo tempo que me apareceu agora esta no olho, apareceu-me uma no braço que nem sequer me dói, nem sei o que é que eu fiz. Portanto, eu a pensar, isto vai passar até eu ir de férias que faltava 2 dias. E não passou. A minha negra no olho durou as férias todas, porque às tantas já nem sequer era o negro, aquilo foi um derrame dentro, por dentro da cena, tipo da pele. Portanto, o que tinha lá era, nem era o negro, era coloração vermelha, que era o sangue pisado. Sabem quando fica sangue pisado? Era isso que eu tinha no olho. E não dava para disfarçar, muito menos na piscina, que eu não queria carregada de base nem de corretor, né? Não vou para a piscina estar a sujar a piscina pública, que podia perfeitamente fazê-lo, mas não quis. Portanto, passei a maior parte das férias de óculos. E agora vocês dizem, pois, isso é normal, nós quando vamos para a praia e para a piscina usamos óculos de sol. Sim, só que usam óculos de sol limpos. Os meus estavam sempre manchados de cloro e de manchas de, sei lá, de água e de cloro e de sal, porque a minha filha Sancha, quando vai para a piscina, vai para molhar as outras pessoas. Mas não é salpicar, é molhar na cara. A tirar-me água para a cara, constantemente. Então as minhas férias foi a levar com água na cara, com um bebê ao colo sempre aos saltos, aos pulos, 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 que era o Lucas, que adorou estar na água. Eu não estava nada à espera. Acho que nunca tive assim um bebê de verão. Por acaso o Mateus até fez os 6 meses e estávamos ali no verão, mas não fui tantas vezes com ele para a piscina na altura. E agora o Lucas é um peixe autêntico, só queria estar a salpicar também tudo, a Sancha a mandar uma água para a cara, o Mateus a saltar não sei onde, já sem colete, nós comprámos um colete tipo boia, para ele poder estar à vontade na água, já nem queria, já ia para a parte funda sozinha, então é eu sempre a tentar ver ao longe onde é que está o Mateus, a Emma a chamar-me ao mesmo tempo, que a Emma é que não se molha sequer, só está na boia dela e não dá nem sequer um mergulho porque tem medo. Portanto, é eu a tentar estar a desfrutar a piscina, a chamarem-me de vários sítios diferentes, a tentar olhar para todos os meus filhos ao mesmo tempo. E pronto, foi isto o resumo das férias. Entretanto, percebi que estou cansada de falar e só passaram 9 minutos. Portanto, chamei para aqui o Pedro para fingir que estou a falar com ele, porque percebi que não consigo falar sozinha. Portanto, agora temos aqui no episódio o Pedro, só que está de longe e diz que não está a participar. Mas para mim está, para ele não está. Ficas aqui a ouvir-me. Ai! Desculpa, Pedro. Como é que eu faço para me virar de lado para olhar para ti? Ele está a refilar comigo porque eu afastei-me do microfone. Ele é que está sempre atento a estas coisas. Pronto, agora fica aqui o Pedro a ouvir-me e assim já não parece que estou a falar sozinha. Próxima coisa. Ah, ainda bem que chegaste, Pedro. Vou contar aqui uma coisa muito gira, pode ser? Ele está a fazer caras. Uma coisa que aconteceu também muito recentemente. Então, como sabem, eu e o Pedro temos 4 filhos e só um deles foi planeado, que foi a Sasha. Então, o que é que nós decidimos? Que se calhar não era muito confiar eu tomar a pílula, porque muitas vezes eu esqueço-me. Então, passado... Há quanto tempo é que nós andamos? Vai fazer 8 anos, certo? Então, passado 8 anos de relação, o Pedro decidiu que era a altura de comprar preservativos. E o que é que ele pensou? Vou aqui no estante ao supermercado ao pé da nossa casa, onde toda a gente nos conhece, aliás, onde conhecem o Pedro desde pequenino. Vou aqui ao supermercado e vou tentar passar despercebido e comprar os preservativos. Entro, pago, vou-me embora e ninguém dá por isso. Então o Pedro vai à prateleira e... Nunca achei tu a contar?
Não.
Claro que não. O Pedro vai à prateleira e vê uns preservativos em promoção e pensa, são estes. Vou aproveitar.
São os novos que saíram agora.
Portanto, última tecnologia no que toca a preservativos e é os que o Pedro quis. Eram bons, Pedro. É que nem usou. Comprou para nada. Pronto. Foi comprar aqueles que são novos, última tecnologia no que toca a preservativos. E chega à caixa e a passar não está em promoção. Passa ao preço normal. E ele, em vez de calar-se, pagar e ir embora, não. Foi dizer à rapariga da caixa, olha, isto aqui estava em promoção ali atrás. A rapariga da caixa começa a perguntar a toda a gente, a perguntar à outra rapariga, olha, ou não sei quantas, isto está em promoção, qual é o preço que está aí? Toda a gente na fila, à espera, a fila a começar a aumentar. Toda a gente olha para o Pedro, já toda a gente percebeu que o Pedro estava a comprar preservativos e o Pedro ali à espera a ver se confirmavam o preço ou não. Entretanto, a rapariga vai ver o preço e não sei o que, sim, está em promoção, ah, aqui na caixa não passou, blá blá blá, ah, porque é promoção para quem tem cartão, um mini preço. E perguntou ao Pedro se ele tem cartão e ele não tinha. Então começam a me perguntar à fila, às pessoas que estavam na fila, quem é que tinha cartão? Para emprestar ao Pedro. Então toda a gente, quer alguém tem cartão? Alguém tem cartão? E pronto, lá alguém emprestou o cartão. Não foi, Pedro? Foi assim? Emprestaram o cartão ao Pedro para o Pedro comprar preservativos e ir embora e toda a gente perceber que o Pedro estava lá para comprar preservativos. Pronto. Isto foi a história do Pedro.
Não foi só isso?
Então, o que aconteceu?
Pois.
Há mais história, calma.
Depois aquilo era 13,99.
Era 13,99.
Estava em promoção,
euros. 9 euros. E anda aqui ao micro.
Não, e ela disse que eu pagava os 13,99 na mesma, mas depois dava uma diferença.
Ah, calma, calma! Não, esta história não acabou! Entretanto, o Pedro, para receber a promoção, teve de pagar na mesma aos 13 e depois receber a diferença em dinheiro. Em moedas, porque ele estava a pagar com cartão. E recebia a diferença em moedas. A rapariga na caixa não tinha moedas para o Pedro, então para além desta espera toda ainda começou a perguntar, oh não sei quantas, tens aí moedas? Não tenho troco, não tenho para dar moedas. E foi a outra caixa, a outra colega trocar moedas para voltar. Portanto, demorou algum tempo. Para quê? Para nada. Porque depois, não, isto já são coisas que não vou contar. Agora, outra coisa, eu tenho aqui uma coisa para contar há imenso tempo. E eu só há pouco tempo é que tive coragem de contar ao Pedro porque é tão estúpido. E agora a pessoa em questão só vai descobrir agora se ouvir este episódio. Eu tenho isto guardado há imenso tempo para contar à Madalena. Agora estou a pensar se conto agora ou se espero pela Madalena. Só que a Madalena está presa. Não posso falar com ela na prisão. Então vou contar agora. Então, lembram-se no início quando o Lucas nasceu, para quem se lembra, eu tive uma mastite. E... na altura tive, graças ao Instagram, que é uma coisa muito boa de partilha e de ajuda quando é preciso, tive uma enfermeira especialista em amamentação que me quis ajudar e que se chamava Vera. E então ela pediu-me para enviar uma fotografia da minha maminha no WhatsApp. E eu, ok, guardei o contacto dela e estava pronta, tirei uma fotografia à maminha e enviar no WhatsApp. Só que entretanto eu tinha outra Vera gravada nos meus contactos, que é uma Vera, que é a minha amiga, que é seguidora já há muito tempo, é tipo das minhas primeiras seguidoras do Instagram. E o que é que acontece? Eu mando mensagem, eu já na dúvida, tipo, qual é esta Vera? Mando mensagem a perguntar, posso enviar a fotografia para aqui? E ela responde-me, sim, claro que sim. Eu pensei, ok, sabe perfeitamente o que eu estou a falar, é a Vera, enfermeira. E mando foto da minha maminha. E ela responde, isso está muito mal. E eu pensei, a enfermeira, para me estar a dizer que está muito mal, eu vou morrer, certo? Tipo, eu estou a mandar, pensei que ela ia resolver o problema e dizer isso, vamos fazer assim, assim, assado, isso vai passar, não te preocupes. Não, ela disse, isso está muito mal. Eu pensei, estou lixada, eu vou morrer de mastite, é ridículo, eu estou aqui a lutar pela amamentação e agora tenho uma mastite incurável. E depois, a meio da conversa, quando ela disse isso, está muito mal, não sei o quê, e depois diz assim, a mim aconteceu-me isso, não sei o quê, não sei o que mais. Eu pensei, oi, calma lá. Se fosse enfermeira especialista em amamentação, não ia estar a partilhar que aconteceu-lhe isso e isso, não é? Portanto, obviamente que era a outra, a minha amiga Vera. Ou seja, esta pessoa do nada recebeu uma foto da minha maminha no Instagram, tipo, explícita completamente, estão a perceber? Recebeu no WhatsApp dela. E não disse nada, disse como se fosse tipo muito normal. Olha, que gira, Belém está-me a mandar uma foto da maminha dela. Eu nunca lhe disse que não era para ela. Portanto, Vera, não era para ti. Obrigada por me teres ajudado e por teres visto a minha maminha do nada, do nada. E ficas aqui a saber agora que não era para ti. E pronto, obrigada pela tua compreensão e desculpa qualquer coisa, ok? Pronto. Agora vou passar aqui para a parte do Patreon outra vez porque tenho zero assuntos para falar. Pedro, podes me ler as perguntas do Patreon?
Acabar um jogo de snooker.
Estás a gozar comigo? Não... não pode ler umas perguntas porque está a acabar um jogo de snooker. Portanto, vou eu ler. Que superpoder? Acho que. Espera aí, calma lá. Deixa-me ver se estou a ler bem. Está aqui perguntas muito boas. Como é que eu abro todas? Ok. Ok. Ai, são tão parvas. São tão parvas. Que nome darias ao baby número 5? Cláudia Ferreira, que nome darias ao baby número 5? Se fosse menino, o único. Eu não posso estar a contar aqui, porque imaginem que. Depois não há mistério, estão a perceber? Imaginem que agora havia um baby número 5. É que eu já não tenho muitos nomes, eu já usei muitos dos que eu gostava. Posso dizer aqui, mandar para o ar nomes que eu gosto e depois. Pronto. De menino, gosto de Lourenço. Gosto de. Lourenço, só. Gosto de Bernardo. Adoro Bernardo. Pedro não gosta. Pronto, Lourenço e Bernardo. De menina, gosto muitos. Às vezes, agora cada vez gosto mais nomes, não sei porquê. Gosto de Camila. Gosto de Alice. Gosto de Benedita. E não sei se há mais nomes assim que eu gosto. Mas pronto, ficam aqui estes. Há quantos dias é que não tomas a pílula ainda à Cláudia Ferreira? Olhem. Não levei a pílula. Não, não levei não. A fazer as malas esqueci-me da pílula, mas o Pedro lembrou-se. Portanto, a pílula foi comigo para o Algarve e voltou. Porque não tomei nenhum. Tipo, voltou igual, porque esqueci-me de tomar lá. Portanto, por isso é que o Pedro foi comprar preservativos. Qual foi a pior parceria que fizeste e nunca mais farias? Ah, Arina, a pior parceria que eu já fiz. Deixa-me pensar. Pedro, qual foi a pior parceria que eu já fiz, sem ser, eu já falei num outro podcast que eu fui da minha agência, falei sobre uma cena de batidos que eu tive de fazer, que eu tive de fazer, ninguém me obrigou, mas o Pedro pede-me para aceitar tudo o que convém para ele e que ele achava que ia gostar muito e gostou, mas eu não gostei do sabor do batido e na altura fiz um vídeo a beber, mas cortei logo na parte que estou a beber o batido porque fiz uma careta e não gostei do sabor, portanto foi essa. De resto, acho que não há assim nenhuma parceria que tenha feito que não gostasse, pois não fazia. Qual é o teu sonho? Raquel Saraiva. O meu sonho é ficar rica. Estou a brincar, não. O meu sonho é mudar de casa. Acho que neste momento é o meu sonho e do Pedro, não é? Mudar de casa? Ele está só a abanar que sim. Qual seria o teu pedido extravagante caso fosses famosa? Ui, pedido extravagante.
Pedir a quem?
Pedir a quem? Pedir a tipo, sei lá, alguém? Eu pedia... O que é que eu pedia? Olha, já sei. Eu pedia... Nós falámos nisto agora quando fomos ao Zumanin. Eu pedia para fechar... A Georgina fez isso. Eu pedia para fechar um parque aquático só para mim e para a minha família. Não era? Não é fixe? O que é que tu pedias, Pedro? Outra coisa qualquer, sem ser montes de ténis. Tu podias pedir um closet para os teus ténis, com cenas automáticas, como nas farmácias.
Não.
Sabes aqueles robôs que vão buscar às prateleiras? Isso era bué fixe. Não era bué fixe? Porque está a dizer que não. Eu se calhar pedia isso.
Eu pedia para fechar uma discoteca ou um clube. Um clube.
Um clube de futebol.
Um clube.
Um clube. Uma discoteca.
Só para mim e para os meus amigos.
Quais amigos? E eu?
Tu também estás incluída.
O Pedro pedia, tens de chegar aqui mais perto do micro, eu vou estar sempre a repetir o que tu dizes. O Pedro pedia para fechar uma discoteca para ele e para os amigos e eu estou incluída, mas só porque eu perguntei quais amigos. Ok, está respondido. Margarida, se o planeta é redondo, quais são os quatro cantos da Terra? Essa é uma boa pergunta. Vou já responder. Embora seja comum dizer que a Terra é redonda, isso é uma simplificação. A Terra é um objeto aproximadamente esférico, mas possui uma forma mais precisa, conhecida como geoide, que é uma superfície irregular devido à distribuição desigual de massa no seu interior. Dito isso, a expressão os quatro cantos da Terra é uma figura de linguagem que não deve ser interpretada literalmente. Ok, Margarida? Ok, até amanhã. Eu estou a usar uma batota, mas eu não vou contar o que é. Porque eu vou usar esta batota para mais perguntas, de certeza. Porquê que as lojas 24 horas têm fechadura? Margarida.
O quê?
Porquê que as lojas 24 horas têm fechadura? Porquê, Pedro?
Não sei.
Mas isto é uma andota? Alguém conhece esta andota? Eu vou descobrir. Ai, calma lá. As lojas 24 horas geralmente possuem fechaduras por razões de segurança e controle de acesso. Embora essas lojas sejam abertas durante toda a noite, ainda é necessário controlar quem entra e quem sai do estabelecimento para garantir a segurança dos funcionários, clientes e do próprio negócio. Toma! Toma! Não quero ler mais, Pedro. Estou cansada. Estou a ficar sem saliva. Estava-me a apontar para ler mais. Pronto, eu vou ter de contar aqui. Eu estou a usar uma batota que é o. Como é que isso se chama? Chat GPT. Que vocês podem perguntar qualquer coisa e isto vai saber responder a tudo. Portanto, eu estou a fazer copy-paste das perguntas que vocês estão a querer lixar-me no Patreon e a ler as respostas. Olha, por exemplo, achas que Adão e Eva tinham um umbigo? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Adão e Eva tinham um umbigo. Blá, 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 o umbigo é a cicatriz deixada pelo corte do cordão umbilical após o nascimento. De acordo com a narrativa bíblica, Adão e Eva foram criados diretamente por Deus e não passavam pelo processo de gestação e nascimento. Não tem. Mas isto aqui é a lógica. Se foram criados por Deus, não têm a cicatriz. Não têm a cicatriz deixada pelo cordão umbilical. Certo? Mais perguntas. Entretanto, aproveito para contar aqui que até aos meus 17 anos. Se calhar mais. Eu achava que se dizia bigo e não umbigo. Eu sempre disse bigo. Nunca ninguém me corrigiu a minha vida toda. Nem os meus pais, nem professores, nem amigas. Nunca ninguém me corrigiu. Portanto, eu vivi uma vida inteira a dizer bigo como as crianças. Vamos só deixar isto aqui. Vou só ler mais algumas perguntas. Então, qual foi a última coisa que pesquisaste no Google? Ah, Superlua. Porquê? Ah, porque queria ver que queria. Estava a fazer um story e queria ver se escrevia tudo junto ou separado. Foi esta a minha última pesquisa. A Madalena já pariu? Pergunta a Lídia. Não, a Madalena está presa. Só se ela parir na prisão. Lê, a Lídia também diz, lê a tua última mensagem no WhatsApp. A minha última mensagem no WhatsApp é: obrigada, minha querida. Foi a Marta. Qual o superpoder que gostavas de ter? Eu gostava... Esta é muito boa. O que é que eu gostava de ter? Eu acho que não quero nada em concreto para mim. Eu só gostava de ter alguma coisa que conseguisse proteger os meus filhos de tudo. Sabem no filme dos Incríveis, como ela se chama? Violet, né? Violeta, que consegue fazer tipo uma bolha, uma esfera que consegue proteger do exterior. Eu gostava de conseguir fazer isso na realidade, que acho que isso é muito útil. Deixa eu ver o que é que eu já respondi, o que é que não respondi. Quem é influencer que não suportas? Portuguesa. Influencer portuguesa? Olhem, sinceramente, acho que é uma coisa que, para toda a gente, é uma coisa que varia. Porque às vezes vocês não vão à bola com uma pessoa, outras vezes vão mais à bola com outra, e isso vai mudando. E eu também não tenho muito tempo para consumir Instagram, a não ser as pessoas que eu gosto mesmo. Portanto, eu não sigo ninguém que não suporte ou que... Percebem? Onde é que eu quero chegar? Não há ninguém que eu possa dizer, ei, esta aqui não gosto de nada. Não posso dizer isso porque provavelmente não a sigo. Portanto, acho que é por aí. Como foi ir de férias com sogros? Foi uma ajuda. Portanto, para mim foi bom. Para eles, não sei. Para eles, se calhar, foi mais cansativo do que estava à espera. Mas para mim foi bom. Depois, obviamente, que ao fim de uma semana as pessoas estão a precisar do seu espaço e de estar um bocado sossegados. Portanto, soube mesmo muito bem quando voltei para casa e quando estávamos só nós outra vez. No entanto, passaram domingo, segunda, terça, não é? Hoje é terça? Não, hoje é segunda. Hoje é quê? Passaram 2 dias desde que tivemos de férias e eu já fui jantar à minha sogra. Portanto, nós estamos habituados a estar juntos. Nem acredito que estou quase a chegar à meia hora de episódio. Vamos só terminar com a pergunta da Cláudia Ferreira, que perguntou quais os prós e contras de ser criadora de conteúdos digitais. Então, contras. Vamos começar já pelo mau. Estou a brincar, vamos começar pelo bom. O bom é podermos partilhar experiências e também receber partilhas do outro lado. E também ter muita coisa de borla. Estou a brincar, mas a falar a sério. É fixe também. Mas acho que é isso. É saber que somos ouvidas e que não estamos sozinhas. Porque muitas vezes nós partilhamos que estamos a passar por isto e isto e aquilo. E muitas vezes relacionado com a maternidade, não é? E acho que se não fosse o Instagram e se não fosse o mundo digital... Aliás, eu posso dizer isto por experiência própria, que antes não tinha seguidores no Instagram, nem seguia contas de maternidade. Acho que é uma coisa que é assim mais recente. E na altura, quando tive o Mateus, não havia tanto. Portanto, não tinha esta parte da partilha de experiências. E havia montes de situações em que eu pensava, só eu estou a passar por isto, só o meu bebê é que chora assim. Não sei o que fazer, só o meu bebê é que não come, só o meu bebê é que não dorme. E hoje em dia, graças à partilha de experiências nas redes sociais, que tem os seus lados negativos, obviamente, mas também isto positivo, que é nós percebemos que vivemos a mesma realidade todas nós e que não estamos sozinhas. E isso acaba por nos amparar um bocadinho, saber que não somos só nós que passamos as noites acordadas. Houve uma altura que eu a dar-me a minha partilhava stories, às vezes relacionados com decoração, não sei o que, que eram as pesquisas que eu andava a fazer durante a noite, e dizia a hora da maminha, e tinha logo imensas respostas que à mesma hora outras mães estavam a dar maminha e a ver os meus stories. Portanto, acho que isso é incrível, e é um lado positivo que eu gosto muito. Contras, acho que é um bocado a pressão de crescer. Eu acho que as pessoas que já estão mais lá em cima não sentem isso. Mas eu, que me considero uma micro-influencer, odeio o termo influencer, mas pronto, mas sou uma micro, sinto um bocadinho aquela pressão do crescimento e de, sei lá, de estar sempre a querer criar coisas novas E às vezes é difícil, às vezes não tenho tanto tempo quanto gostava, não me consigo dedicar tanto e meto essa pressão, que ninguém me mete essa pressão, sou eu que ponho em mim mesma de querer criar conteúdo e querer ser melhor e fazer mais coisas e aparecer mais. E pronto, e tenho de lidar com essa frustração de às vezes não conseguir como quero e também de não parar, de não ter uma pausa, uma folga. E agora vocês pensam, ah, lá está ela a armar-se em coitadinha, ai, coitadinha de influencer. Mas não, é uma coisa que é todos os dias, porque as pessoas interessam-se diariamente pelo nosso conteúdo. E até, por exemplo, posso-vos dar um exemplo, agora nas férias, já não tinha tantas visualizações nos stories, que é uma coisa que publicamos diariamente, desde a altura do casamento e do nascimento do Lucas. Ou seja, as pessoas estão muito curiosas para saber como é que são as férias. Portanto, nas férias eu não tenho férias. Nas férias eu estou a criar coisas e a fazer conteúdo. Portanto, é isto. É o não parar e depois aquela pressão sobre mim mesma que provavelmente ninguém quer saber. Os seguidores estão-se a cagar, não querem saber. Mas que nós acabamos por ter inevitavelmente porque é o nosso trabalho. E pronto, pessoas. Foi isto. Madalena, onde quer que estejas, porque ela está numa prisão no México, que é super perigoso. Onde quer que estejas, espero que estejas orgulhosa de mim por ter feito isto. Espero que voltes em breve, porque não sei fazer isto sem ti. Agora é uma declaração de amor pela Madalena. E agora vou para a caminha e espero que tenham gostado, espero que não tenha sido muito chata. E queria, antes de ir embora, deixar aqui que, se subscreverem ao nosso Patreon, podem apoiar o nosso podcast, que nós temos grandes planos para o futuro quando a Madalena sair da prisão. E através do grupo de WhatsApp podem falar diretamente com a Madalena e saber mais sobre o que se está a passar na vida dela. Portanto, subscrevam e até ao próximo episódio.
Este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.